Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Projeto de Lei do Executivo institui o Refis Nova Friburgo 2019. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Professor Pierre e você pode participar conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 18 de outubro de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone é 2523 3034, também o nosso WhatsApp 999553040 e a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Você entra lá, vai poder participar. Nosso convidado do dia, professor Pierre, daqui a pouquinho está chegando aqui para fazer o programa conosco.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, projeto de lei do Executivo Municipal em regime de urgência que institui o programa de incentivo à regularização fiscal junto à Secretaria de Fazenda Municipal, intitulado Refis Nova Friburgo 2019.
A gente acompanha cada vez mais a carga tributária do país aumentar e, por outro lado, os benefícios diminuírem em direção à população. É um projeto que visa a possibilidade do contribuinte legalizar os seus débitos junto à municipalidade, débitos esses inscritos ou não na dívida pública, podendo, de acordo com o parcelamento que o contribuinte se propicia aí a aderir, ele pode ir de 25% a 100% de desconto de juros e multa. Então é uma possibilidade que o cidadão tem de regulamentar, até porque ninguém dá calote porque quer, ninguém fica devendo impostos, tributos porque quer. A gente sabe que a gente vive um momento de muita dificuldade e, por outro lado, como eu disse aqui anteriormente, uma possibilidade que o Poder Executivo tem de reforçar os seus cofres no final do ano para honrar com os seus compromissos oriundos aí das despesas correntes. Dentre eles, um dos principais é o pagamento em dia da folha de pagamento. Ano passado já foi um sucesso esse programa de refinanciamento, e a gente espera que nesse ano também, de igual modo, as pessoas possam ir se regularizar e fazer com que o município pague os seus funcionários em dia, não atrase as subvenções das instituições filantrópicas, que a gente vê a todo instante aí. O secretário de Fazenda tem que ficar contando moeda para poder manter esses pagamentos em dia. Então, é um projeto de suma importância e que o Parlamento dá a sua contribuição no sentido de propiciar o Executivo e a população meios de solucionar diversas situações. E aí, uma demonstração para aqueles que dizem que o Parlamento não tem a sua importância. Tem sim, aprovando um projeto como esse, vai favorecer aí o Executivo trabalhar e também a população de se regularizar.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade.
Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet. Informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br.
Muito bem, o Rádio Câmara desta sexta-feira tem a honra, a alegria e a satisfação de receber aqui o vereador professor Pierre, que é o primeiro secretário da Câmara Municipal na legislatura que vai até 2021. Boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todo mundo que acompanha aí a Rádio Friburgo, a Rádio Câmara. Um grande abraço para todos. Quero mandar um abraço especial para minha mãe. E para todos os ouvintes, é meu abraço também carinhoso, Guto. É um prazer, uma honra poder estar contigo aqui e a gente debater sobre a nossa cidade.
Muito bem, eu falei 21, mas é 20, né? No final do 20.
Final de 20.
É, muito bem. Bom, quero registrar a presença também da Ana Clara, assessora do professor Pierre, que está aqui com a gente no estúdio. Professor Pierre, hoje, 18 de outubro, dia do médico. Parabéns a todos os médicos aí que atuam em nossa cidade, espalhados pelo Brasil e pelo mundo de modo geral. A maternidade completou essa semana 72 anos. E aí eu pergunto, e a lavanderia? E o que a gente pode fazer de panorama dessa saúde da nossa cidade?
O Guto, a coisa está feia. Primeiro, eu quero saudar aqui todos os profissionais médicos, né? Mandar um abraço ao doutor Renato Abirrami, um médico incrível. Mandar um abraço para os médicos do Raul Sertan também, doutor Fão, doutor Evandro, e todos os demais médicos lá, doutor Rovacs, todos os médicos. Agora, eu estou mencionando esses três como uma metonímia para todos os outros também, que eu envio meu abraço, né, especial a todos os profissionais médicos, né, que é o dia especial do médico. Quero mandar um abraço para todos os profissionais de saúde, mas destacar aí hoje pelo dia do médico, dia de São Lucas, esse abraço especial. Olha só, a nossa maternidade é um tesouro que a gente tem na cidade, a Lei Orgânica segura as condições a ela. Agora, é uma vergonha como é que o governo deixa a coisa ficar a esse ponto, Guto. A ponto de ter que fazer uma contratação suspeita de R$ 567 mil para lavar roupa em outra cidade. Eu não consigo entender. O Hospital Raul Sertan tem a lavanderia dele com problema. Agora, deixou-se chegar a maternidade na condição que está. Aí a gente consegue emenda parlamentar, muda-se até o critério da emenda por causa da necessidade do governo. E é o que acontece. Nem mudando o governo consegue fazer. É uma vergonha. Mas tem alguma coisa aí, porque estão provocando esse tipo de situação. Isso é uma coisa provocada. São 4 anos. O governo agora quer ir. A população tem que saber. O prefeito quer pedir autorização à Câmara para um empréstimo de R$ 15 milhões. R$ 15 milhões. E não tem R$ 1 para a saúde. R$ 1 para o hospital. Aí, peraí, processo eleitoral, né? Está na cara. E aí, essa problemática de anos e anos aí, que a gente vem nesse governo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, esse lenga-lenga. Eu não tenho medo de falar, não, Guto, é um governo corrupto. A população tinha que se arrepender muito quem votou nesse homem e nesse grupo.
Agora, na realidade,
a gente tem prova, em breve isso vai estourar.
Já que o senhor mencionou aí o empréstimo agora, o possível empréstimo, pedido de 15 milhões, na outra legislatura foi pedido, se não me engano, no final também do governo, foi pedido 12 milhões de empréstimo com o Banco do Brasil, lembra disso?
Isso foi para a questão da informatização da saúde.
Pois é, mas isso mas não ali, aconteceu, foi dada
autorização.
Por que
não aconteceu? Foi, ali tinha um objetivo, e também não foi no último ano.
Não foi, não?
Não.
Foi no penúltimo, talvez?
O que acontece? Assim. Foi isso. E ali tinha uma meta muito específica. Não era uma obra eleitoreira. Era uma obra, nem era obra, era compra de equipamento. E era compra de equipamento para a informatização do Hospital Municipal Raul Sertan e da rede de saúde. O problema é que o governo se equivocou, se atropelou nos períodos lá no prazo e acabou que não podia mais fazer por causa de passagem de ano. O governo errou na legislação. Eles cometeram a falha na legislação lá. Houve uma emenda também lá que acabou te atrapalhando, o governo não correu no tempo, né, dentro de um prazo que tinha que atender a legislação. Por isso que não vingou. Não vingou por causa de um prazo legal.
Agora, como é que é essa logística aí da lavanderia? Então, é uma firma de fora?
É uma firma de fora.
Que atua aqui dentro?
Que atua,
não.
Ela pega e leva para lavar. Aí, de vez em quando, é uma doideira. Na região dos lagos, não tem lógica, Guto. É uma coisa sem pé nem cabeça e mais de R$ 500 mil. Os colegas estão batendo isso, o Hélio está batendo isso, o Marcinho está batendo isso, o Johnny está batendo isso. Mandar um abraço para o Zezinho, né, que está se recuperando aí, né, de um processo que estava em licença. E mandar um abração para o Zezinho. Então, quer dizer, a gente está batendo. A gente tem o dever de fiscalizar. Um governo que corrompe no medicamento, um governo que corrompe o material médico hospitalar. Não dá. Aí a população sofre e está lá no hospital. Agora, como é que um governo, agora você falou da saúde, como é que me não renova 3 contratos de médico ortopedista? Eu quero a explicação do governo. 3 médicos da equipe, pior, não é comunicado a ninguém no hospital, direto do setor, que haveria esse desligamento, essa não renovação. A informação que eu tenho, equipe desfalcada na segunda, não opera. Equipe desfalcada na quarta, não opera. equipe desfalcada na sexta não opera. E ontem não tinha anestesista, arrumaram anestesista, autoclave quebrou. Aí não pode fazer esterilização, não pode operar. Mais de quase 40 pessoas lá esperando cirurgia no hospital e não pode fazer cirurgia por causa de um governo incompetente, chama esse governo bravo.
Mas que coisa. Essa questão da lavanderia está desde 2017 parada.
Está parado. O hospital está agarrado à obra lá, que não resolve. A obra da lavanderia, a gente está deixando de ter pactuação na saúde, porque as pessoas têm que entender de onde vem a sangria na saúde. O governo federal repassa pelo Sistema Único de Saúde verba para os municípios. Só que os hospitais, o Hospital Raul Sertão é um hospital de referência regional. Uhum. Ele é cadastrado para isso. As pessoas têm que entender que o município recebe uma verba extra para atendimento das outras cidades. O governo federal repassa. Se é suficiente, se não é, são outros 500.
Agora, mas mandado algum relatório de atendimentos?
Aí o que acontece?
As pessoas de outra cidade, não?
Aí, o que acontece? O município pode, não, ele passa, tem que passar o número de atendimentos, de onde uhum. é. Isso tudo é passado. Só que é um problema gravíssimo do seu sistema de faturamento do hospital. Os funcionários são altamente competentes e têm que trabalhar numa condição totalmente inadequada para a situação hoje. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos duas salas de CTI. Uma sala é pactuada com o SUS, a outra não é. Se ela não tem pactuação com o SUS, quem é que paga a conta? O município.
Olha.
Quando era um dinheiro para vir de onde? Do governo federal. Aí por quê? Porque essa sala não está dentro das normas do SUS, exigidas pelo SUS. Aí o governo federal não manda o dinheiro porque não pode cadastrar essa sala. Aí o que acontece? A lavanderia pressupõe uma série de outros serviços que são também ofertados e mandado o recurso via SUS. Como não tem a lavanderia, não pode pactuar. Então o que acontece? Quem é que vai pagando essa conta que era para vir o governo federal?
É o município.
O cofre municipal. Aí a gente viu lá. No último quadrimestre do governo, na prestação de conta que a gente tem que cobrar, porque é legislação, uhum. a população tinha que tentar as pessoas fazerem um rodízio para participar, para poder ver. E o que, que acontece? Que isso é público em audiência, 38% do orçamento municipal com a saúde, sem contar os bloqueios judiciais que estão atualmente, já teve alguns pagamentos, na ordem de 8 milhões de reais. Significa mais de 40%. Aí, Guto, por causa de quê? Isso é falta de dinheiro ou é gestão? Isso tem gestão de um governo incompetente. Eu falei com todos os secretários, o governo não atua. O governo parece que quer, eles falam, que às vezes é oposição, que a gente é oposição é uma coisa errada, que quer quanto pior, melhor. Eu acho que não encaixa essa fala para nós, não. Quer dizer, para nós não encaixa de jeito nenhum. Essa fala eles falam para eles próprios. Porque se quanto melhor, pior, quanto pior, melhor para eles, é o que justifica essa situação de fazer contratação emergencial, de contratar uma empresa lá de não sei das quantas para lavar a roupa, de fazer um processo licitatório de medicamento, que eu listo 400 e poucos medicamentos e só consigo 230. Aí coloca a culpa nas empresas, que não é. Algumas sim, que são cartéis que são montados da saúde. Mas não é só não, o governo propõe isso aí dentro de um processo licitatório, que foi o de medicamento. Isso aí lembra, governo, está me ouvindo aqui, é bom os senhores ouvirem mesmo, que eu não tenho medo não. No meio do ano, um processo que era da saúde de medicamento para licitar em fevereiro, no máximo em abril, o governo só foi licitar em junho, julho. E aí os medicamentos mudam o preço na virada de abril, na virada de abril para frente, uhum. tem uma adequação dos preços de medicamento na tabela da Anvisa.
Acho que é maio ali.
E aí o que, que acontece? As empresas ficaram com o preço defasado. Elas cotam tudo? Não vão cotar. O governo provoca isso. Isso é provocado. Essa incompetência é provocada. Aí tanto é que quando foi feita a licitação, foi o dia que a secretária Tânia Trilha pediu a exoneração. Aí o secretário de Infraestrutura e Logística, desculpa, com a cara de pau, por ordem do gabinete, foi lá na sala da Comissão 2 de pregão e falou com a pregoeira para parar o pregão, porque o governo não tinha, o processo não tinha ordenador de despesa. Quer dizer, um argumento que não tem lé com cré. Primeiro, processo de medicamento demora. O prefeito ia levar um mês para escolher secretário de saúde. Dois, se não tem secretário, o prefeito homologa. E o processo que mais demora para licitar são processos de medicamento e material médico hospitalar. E aí me manda parar a licitação para demorar e faltou medicamento no hospital mais ainda. E pior, pediu à pregoeira os envelopes. Ela falou, não, entrego. Começou o pregão, eu não posso entregar. Aí sabe o que, que fizeram? Deram férias compulsórias à pregoeira. Trocaram a pregoeira e puseram uma outra, ligada ao grupo do gabinete.
Entregou os envelopes.
Aí, dentro da licitação, uma empresa que estava participando teve seu documento rasgado para que ela não pudesse participar.
Ué?
Olha só, que situação grave. Rasgado. O cara saiu da empresa indignado daqui. Por isso que as empresas não voltam à população. Porque tem um grupinho da corrupção armado. E aí, em vez de cotar 400 e tantos medicamentos, cota o quê? Menos da metade. Menos da metade. Aí falta medicamento lá no hospital. Falta medicamento na maternidade. Faltando medicamento básico. Básico. Se não fosse pela competência dos farmacêuticos da rede, que se uniram e fizeram lá, tiveram que fazer um emergencial para poder salvar a vida. Mas isso é provocado por quem? Pelo governo. Então é inadmissível. Aí agora vem o governo, dificuldade para lá, dificuldade para cá. Aí ontem pediu para votar o refis lá, porque está com a faca no pescoço, por causa da folha de pagamento, que não deve ter dinheiro para pagar o funcionalismo. Está precisando, está faltando dinheiro, está catando quanto é lugar. Mas na hora de gastar o dinheiro com a corrupção, na hora de fazer um superfaturamento, não pensa, né? E aí, olha o contrassenso do governo. Não tem dinheiro para pagar a folha direito. E me pede um empréstimo que não pode pedir para a folha para fazer obra no período eleitoral, tendo tido 3 anos para fazer essas obras. E a população não sabe da maior. Uma dessas obras é uma ciclovia. Outra ciclovia, essa daí, que mal consegue ser feita. Uma pintura, sem vergonha, em cima do piso. Um cimento que foi colocado lá, que começou a rachar, que misturaram o cimento com pó de pedra e não com areia. Essa incompetência aí, fiscal da obra, ela não sabe? Aí olha lá, desistiram de jogar o cimento por cima. Aí simplesmente pinta. R$1 milhão, ouvinte cidadão, R$1 milhão para pintar a avenida. E que ciclovia é essa? Aí agora está querendo contratar por empréstimo para um outro governo pagar, uma carência de 2 anos, R$15 milhões, dentre os quais obra de ciclovia, inclusive no Cascatinha. Não consegue fazer uma ciclovia no centro, uma previsão de ciclovia no Cascatinha? Então, olha, eu não consigo entender. É para quê? É um mecanismo para isso. Aí, quando teve os 26 milhões, não, vamos pegar o dinheiro para asfaltar. Fizeram um acordo lá na Câmara. Aí, vereadores votaram, não tiveram audiência pública, não teve nada. É isso que foi o problema, tinha que ter tido audiência. Aí, o governo foi e gastou o dinheiro. Gastou o dinheiro do asfalto? O que acontece? Está agora pedindo empréstimo para contratar 5 milhões e meio para colocar asfalto na cidade. Desses 15 milhões. Aí, gente, a gente tem que estar... É um absurdo e gerar uma dívida para o município que hoje mal consegue pagar a sua folha de pagamento. O próximo governo vai conseguir pagar, tendo que pagar empréstimo que o governo agora faz. E quando faz a obra, faz de modo incompetente. Aí eu tenho que descascar, Guto.
É uma situação complicada.
Eu não tenho que ter medo de abrir a boca aqui, não. Que venha o governo me questionar. Que eu bato de frente também e mostro. Porque na hora que eu tenho que pegar pesado, sim, no erro. Na hora de acertar, de dar o certo, eu bato palma. Na hora que o governo acerta, eu bato palma. Agora, um governo que mais erra do que acerta, que tem compromissos, boa parte dele,
que eu não vou generalizar jamais, mas tem uma parte do governo significativa que tem compromisso com outras coisas e não com a sociedade. Não com a cidade. É compromisso com o próprio umbigo e com o próprio bolso.
Complicado. Bem, estamos aqui com o professor Pierre no Rádio Câmara desta sexta-feira. Vamos conversar agora com o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. Mensagem do presidente. Boa tarde, Alexandre Cruz.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde ao Paulinho, a quem cumprimentando da técnica. Eu cumprimento todos os demais membros da rádio. Um abraço muito especial ao querido, atuante, competente vereador, professor Pierre, e um abraço à nossa querida população friburguense.
Muito bem. Alexandre, a Câmara continua, né? Você continua aí fazendo a representatividade nos eventos da cidade, né? Sempre participando.
Augusto, a presidência tem esse loco, né? A gente tem aí uma agenda paralela do mandato de vereador, que você representa todos os senhores vereadores e o parlamento de um modo em geral. Ontem, por exemplo, teve um evento muito importante dos corretores, né? Corretores de imóveis. Mas nós sabemos que os corretores de imóveis, eles fomentam a economia, realizam sonhos das pessoas que querem ter as suas casas, mas, acima de tudo, fazem com que o mercado financeiro, capital na cidade, o dinheiro circule. Né? Eu sempre digo que pai da prefeitura que não respeitar, não tratar bem os corretores de imóveis, porque eles fazem aí uma grande parte da parcela, né, de dinheiro que entra no município, são por parte desses homens e mulheres que trabalham incansavelmente, eu posso dizer, porque sou corretor e administrador de profissão. Então, ontem estava aqui, aliás, ontem não, estão, né, porque está tendo aqui um encontro regional do CRESC-RJ, que está presente aí os delegados do Estado do Rio de Janeiro, os conselheiros, o presidente do CRES, seu Manel, que estava ontem lá e fez um belo discurso a favor de Nova Friburgo, né, seu Manel Maia, e hoje está tendo um encontro aqui no hotel No Suspiro de todos esses profissionais que estão aqui reunidos, o CRES do Rio de Janeiro todo. São várias cidades, vários municípios aí que participam nesse encontro aqui em Nova Friburgo, com a abertura ontem e hoje durante todo o dia.
Interessante. Uma outra situação foi ontem na sessão, que a partir de agora, né, as bandeiras representativas aí das 10 colônias formadoras da nossa cidade estarão presentes no plenário.
O professor Pierre comunga muito das minhas ideias e eu das dele, nesse sentido de valorizar a história. Claro, obviamente, ele é muito mais preparado do que eu, um intelectual, um homem de muito preparo, mas já se comprometeu em fazer lá o projeto para ficar definitivo. Então, quando a gente tem pessoas assim como ele, que abraçam as ideias, que colaboram, né, faz com que aquilo que eu tenho falado, que a gente tenha uma Câmara diferente. Então, acho que isso vai ser muito importante, valorizar aí os 10 povos que fizeram o que hoje somos. Aquela, como diz a medalha aí, que o professor vai entregar através da comissão dele na semana que vem. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que a valorização dos povos é a valorização daqueles que trabalham até hoje, né, de tudo aquilo que seus descendentes deixaram de exemplo para nós. Então, eu fico muito feliz que a Câmara esteja caminhando, né, de mãos dadas nesses projetos, e que o professor Pierre, que é o presidente da comissão, sempre que a gente fala ou que comunga de ideias juntos, ele é zeloso, ele se empolga, e eu acho que isso vai ser muito importante para o futuro, para as pessoas verem o reconhecimento que a casa tem com as 10 colônias, independente de cada uma delas. As 10 colônias são importantes para Nova Friburgo.
Muito bem. Alexandre, o vereador professor Pierre vai falar contigo.
Presidente Alexandre, um grande abraço. Obrigado aí pela palavra de carinho. Sabe também da mesma admiração que eu tenho por ti. Né, o presidente Alexandre Cruz, Guto, eu vejo a dedicação dele pelo Legislativo, pela Casa, o zelo que ele tem, imenso. Isso a população tem que observar. Né, uma pessoa que ouve, uma pessoa que procura melhorar e vê a iniciativa dele lá de colocar as bandeiras, por exemplo, lá no plenário. Foi a iniciativa dele. Eu falei, presidente, vamos tornar isso aqui perene, vamos fazer uma resolução. Exatamente por causa da valorização de somos quem fomos. Ele tem que valorizar a nossa origem, a nossa história. Um povo sem história é um povo sem identidade. A gente precisa recuperar a nossa identidade, e isso perpassa pela valorização histórica dos nossos povos formadores. Então, um grande abraço ao presidente Alexandre Cruz. E quando ele fala também aí dos corretores de imóveis, basicamente a arrecadação de ITBI do município advém em grande parcela pela atuação dos corretores de imóveis, a quem eu vi também um grande abraço, uma vez que foi o dia deles aí que passou na semana, né, tá próximo aí, nesse período de outubro. Então, eu quero deixar um abração também para todos os corretores aí, em nome aí do presidente Alexandre Cruz, também um corretor.
Obrigado, querido. Muito obrigado por tudo que você tem feito pela Câmara, em especial pela mesa diretora e pela cidade. Eu quero aproveitar as palavras do professor Pierre Guto e agradecer aqui, cumprimentar todos os conselheiros e delegados que estão em Nova Friburgo, nas pessoas do Camilo Abitalil, que é o nosso representante em Nova Friburgo, uma grande figura, e também as duas delegadas, a Fabiola Carpe e também a Luciana, né? Essas duas são delegadas aqui no nosso município e trabalharam muito para que esse encontro pudesse ser aqui na cidade. Então, aos três, meu respeito, a minha admiração, o nosso abraço. Ontem eu levei um abraço toda a Câmara e torno agora público aqui através da Rádio Câmara. Um abraço afetuoso e gratidão de toda a Câmara Municipal a esses três aqui, cumprimentando, cumprimento todos os corretores aqui de Nova Friburgo.
Muito bem, Alexandre. Muito obrigado por sua participação. Gostaria que você deixasse aí, já que está chegando aí mais um fim de semana, deixasse uma mensagem para a nossa população.
Guto, eu espero em Deus que as pessoas não percam a fé, que as pessoas continuem acreditando nessa cidade, no potencial desse povo ordeiro, desse povo trabalhador, né? Que a gente possa estar unido em favor da cidade. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estarmos aí na Rádio Câmara. Ontem, graças a Deus, tivemos uma boa notícia, tivemos um parecer favorável da Justiça junto à TV Câmara, que é outro meio de comunicação importante para a casa, mas principalmente para a população. Então, na próxima semana, se Deus quiser, entre 10 dias nós estaremos com ela funcionando em pleno vapor. Então, será para nós super importante ter a Rádio Câmara e a TV Câmara caminhando juntos. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque foi difícil, foi doloroso, mas graças a Deus chegou ao fim, e é um fim favorável, porque a verdade, né, o direito sempre prevalece. Então, estou muito feliz por isso e agradecer aqueles vereadores, assim como o professor Pierre, que acreditaram, que viram que nós estávamos no caminho certo e que a coisa tem que ser feita com muita clareza e muita transparência. Então, ao povo de Friburgo aí, um grande abraço, um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todas as famílias e a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Bom final de semana.
Um abraço, Jean.
Um abraço.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Tivemos a participação do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com o professor Pierre. Tem a nossa participação na live. Você também pode participar pelo nosso telefone 2523-3034, tem o nosso WhatsApp 999553040, tem a nossa live. Na live aqui tem o Jackson Braga. Ele diz o seguinte: a prefeitura faz mini novelinhas e posta melhorias na saúde. A pergunta é: cadê a UPA no bairro São Geraldo ou cadê os médicos do posto? Obrigado ao grupo dos 5 vereadores que lutam arduamente pela população e contra esse sistema. Essa é uma participação aqui de Jorge Valério. A corrupção é generalizada e está contaminando todos os que estão no poder em Nova Friburgo. O Santos Costa desejando uma boa tarde para todos nós aqui. E, na realidade, o que nós estávamos falando até antes da entrada do vereador Alexandre, mostra um cenário meio de caos isso daí.
Sim, Guto. Eu quero enviar mais um abraço para o presidente Alexandre Cruz. Um grande abraço, presidente. Obrigado aí pelo carinho. Continuando o trabalho que o senhor tem realizado. Tem se esforçado e tem feito um trabalho muito bom. Eu quero agradecer aí o Jackson Braga, o Jorge Valério, o Santos Costa, o Judas Tadeu também, pela participação aí na live, aqui na rádio, as palavras também do Jackson e também a palavra correta do Jorge aí, que infelizmente a corrupção está... Essa mosca azul, Jorge, está pegando algumas pessoas na prefeitura aí que, olha, tem dado uma decepção na gente muito grande. Agora, isso está se instalando uma situação de caos. Quando eu falo aqui de corrupção, Guto, eu tenho prova. Eu já chamei gente corrupto na Câmara. Já dei nome. Eu não tenho medo de dar nome para quem eu chamo de corrupto, não, porque é corrupto mesmo. E a gente tem pessoas assim na prefeitura que têm um interesse totalmente outro. E aí gera esse status quo, esse estado de coisas, que a população é penalizada. A saúde está numa situação complicadíssima, cada dia mais complicada. Olha só a situação que o Jacques levanta da situação de São Geraldo. População de São Geraldo, terceiro bairro mais populoso da cidade. Os governos não dão atenção a São Geraldo na dimensão que o bairro precisa. Tem lá uma viela lá onde desce o esgoto. Até hoje, aquele riacho lá, o esgoto está céu aberto. Quando alaga, é esgoto que vai na casa das pessoas. Então, lá tem vários loteamentos que precisam de infraestrutura. E o Jackson fala aqui, cadê? O prefeito não prometeu UPA na campanha? Cadê as UPAs que o prefeito prometeu?
Pois é, e tem até um dinheiro que parece que já está depositado na conta. Como
tem,
que está isso?
Teve um repasse aí do deputado.
Isso, 2 milhões, 3 milhões, uma coisa assim.
Do governo federal, logicamente, por intervenção do deputado.
Uhum.
E a gente vê o governo parado, o governo não se movimenta. Está querendo colocar uma UPA em Olaria. Olaria tem um posto de saúde que precisa ser melhorado. Tinha um SASE, né? Tão importante aquela comunidade lá.
Essa situação do SASE?
O SASE é o quê? O SASE era um prédio alugado. E o governo abandonou.
Atualmente abandonado.
Abandonou aquela proposta, não renovou o contrato. E aquilo lá ficou abandonado. Quer dizer, olha um prédio.
Mas tem uma situação também a acertar em termos de dinheiro.
Tem ajustes aí.
E está lá de trás. Quando eu era criança já tinha isso.
Tem um cancro naquilo lá do governo com os proprietários do prédio do SASE, que não se resolve. E aí você vê o quê? Não é culpa dos proprietários. Aquilo ali o governo está atrasado, alguma coisa com eles ali. E aquilo ficou abandonado, o governo não deu atenção, quer dizer, esvaziou aquele caso todo. O governo tem que acertar, o prefeito tem que entender que o que mais precisa é atenção básica. Como é que Olaria perdeu várias estratégias de saúde da família, que é a saúde preventiva? O que é uma unidade de pronto atendimento? Já é quando está numa situação de emergência. E a situação de base na saúde que tem que ter, como a lei orgânica aponta, como o SUS originariamente aponta, mas deturpa o SUS no nosso país, na nossa cidade nem se fala. E quem paga o preço é a população, às vezes com a vida. Com a vida, a população está ficando doente. O Jackson coloca muito bem essa situação em relação a São Geraldo, que é uma briga nossa também lá, e acho que depende do poder que executa tomar as medidas. O poder que executa está localizado na prefeitura. O poder que fiscaliza e cobra está localizado na Câmara de Vereadores. Só que a Câmara não tem poder de caneta e decisório sobre isso. Mas ela tem que ficar em cima em nome da população para cobrar o governo, para proteger o povo ao qual ele prometeu na eleição fazê-lo. Mas coisa que, infelizmente, em boa parte não faz.
Bom, homenagem profissionais nota 10. Foi segunda-feira, não é isso?
Isso, passada. Dia 14, né? Importante, foi instituído à época, o Verli, que estava na comissão, também instituiu essa resolução, foi muito feliz a instituição, teve apoio legislativo, e instituiu o profissional de educação nota 10, né? Uma homenagem lá aos professores, né? E nós tivemos aí vários profissionais de educação, dos 21 vereadores, 20 foram professoras, né, que foram escolhidas. Um professor, no caso, fui eu que escolhi, foi o professor Paulo César Martins, que é o querido PC. Né, pessoal que aí, tanto no Jamel Jaik, o CEF, o Colégio Anchieta, principalmente o Colégio Anchieta, atualmente ainda está na Cândido Mendes, professor de matemática, de física, um profissional exemplar, sensacional. Eu falei que a história deles confunde com a definição do que vem a ser um grande professor.
É. Bom, educação, falando em educação, profissionais nota 10, são os servidores de educação, os profissionais. Existem algumas unidades de ensino municipais que precisam de uma atenção. Creche no Vilagem, Odete Pena Muniz, Lafayette Bravo Filho, Maximilian Falck e assim vai. Obras começam, param e tem um monte de coisa
acontecendo. Durante anos os governos deixaram as escolas se sucatearem pelo tempo. Por falta de infraestrutura.
E hoje já estão gritando, né?
Falta de apoio às direções e, sobretudo, aos profissionais de educação. A gente vê como é que falta uma atenção aos profissionais de educação. É uma questão salarial, porque quando não tem o salário, tudo bem quando não tem o dinheiro. Mas o governo tem gente poupuda ganhando gratificação. e gente que não trabalha. Trabalha muito mal, aparece lá e some. Aí tem a gordura. Aí, isso que indigna a gente. Porque o dinheiro que poderia estar sendo colocado para melhorar a condição salarial, né, das merendeiras, do pessoal de apoio, né, do pessoal, dos próprios professores, a gente não vê esse dinheiro ser colocado. Então, é muito complicado. E essa questão das escolas, como que se perpetua esse abandono a Maximilian Falco, da situação que está passando na comunidade. Olha o que se deixou acontecer com a Dete Pena Muniz. Olha a situação da Obra Village, que não acaba, que é uma empresa sem vergonha que está lá, porque o governo contratou uma empresa aí que vive de aditivo. Aditiva para lá, aditiva para cá. Quem está me ouvindo, quando tem aditivo... Sempre
aumentando um pouquinho, né?
Sabe o que tem aditivo? Não é aditivo só de tempo, não. É aditivo de dinheiro. Aí é dinheiro do cofre público que vai para a empresa e talvez possa até ir para outras pessoas também, né? A gente não sabe esse caminho, que às vezes desvia para lá, desvia para cá, né? É o chamado efeito do dinheiro bumerangue.
Bom, tivemos um fim de semana, e vai completar aí agora mais uma semana, né? Tivemos um fim de semana muito bom com o evento da Flor, chocolate com morango, pães, enfim, vários eventos espalhados pela nossa cidade que mostram aí a veia turística que Nova Friburgo tem, mas falta um pouco de investimento nisso daí.
Falta, porque olha só, sabe quem é que tem um grande papel nisso? Que a população, os comerciantes têm que valorizar, os hoteleiros. Isso é um trabalho dos guias de turismo. A Associação de Guias, a Sigtur, eu testemunhei o trabalho que eles fizeram lá em Muri com os chamados City Tours. O que, que é isso? Eles promoviam o convite de estudantes de turismo e professores de turismo, das escolas de turismo, no Rio de Janeiro e nas cidades do Rio do Estado, para virem a Nova Friburgo e conhecerem a cidade.
Olha.
Eles traziam os operadores de turismo à cidade. Aí, resultado, como é que chega um ônibus de turismo aqui? Do nada? Não, vem com guia. Legal. Aí eu digo, os ônibus de turismo que me dava orgulho de ver, era um trabalho de quem? Não vou dizer que foram só deles, não, mas que foi sobremaneira deles, dos guias de turismo. Aí encontrei com eles lá, Pierre, valeu, foi a lei do guia.
Olha.
A lei que oficializou o trabalho do guia, que é a lei da casa. Né? E aí, uma lei que a gente valoriza o guia. É lógico, teve o trabalho da prefeitura com os eventos, agora a prefeitura deu mole. Por que marcou tudo no mesmo dia? Já reparou? Aí marcou um monte de coisa, os turistas não conseguiram dar conta de ir em todas as atividades. Se tiver, o próprio Conselho de Turismo está observando isso, me alertaram, Pierre, se a gente pudesse distribuir, ia trazer turista no final de semana, ia trazer no outro.
Sim.
Agora, faltou, ficou uma lição para a prefeitura aí. Teve um trabalho importante da Secretaria de Turismo, lógico, não vou dizer aqui, é aquilo que eu falei, na hora de elogiar, eu vou elogiar. Teve um trabalho de profissionais dentro da prefeitura, de profissionais da área de turismo, que eu quero saudar aqui na secretaria. Teve gente envolvida nisso. Né? Os eventos, quem participou, promoveu, o morango, o pão, tudo isso foi bacana. Parabéns aos realizadores.
Tem que tivemos bater shows palma aqui também na cidade, né? Muito interessante.
Tivemos atividades aí na área cultural, tem o Marinho. Parabéns. Agora, presta uma coisa que a gente não preparou capacidade de carga. As lixeiras da cidade não davam conta do lixo. O que, que precisava ter havido ali? Um plano de contenção do lixo. De sábado para domingo, durante o dia, tinha que ir lá e tentar limpar, fazer esvaziamento.
Sim.
Ou colocar mais lixeiras, né, que fossem volantes na cidade, para dar conta. O que, que aconteceu, Guto? Eu tive reclamação de munícipe dizendo, poxa, Pierre, saí com as minhas filhas, uma colega professora falou comigo, e aí a gente tinha que jogar o lixo, não tinha. Aí tinha uma pessoa do lado, falou assim, não, joga ali mesmo, está tudo no chão mesmo.
Não,
não é assim que a gente faz. Eu, quando estou com isso, eu pego o lixo, eu coloco no bolso, coloco numa mochila, depois eu dou um jeito de descartar no momento certo. Agora, faltou uma contingência, um plano de contingenciamento do governo para essa questão do lixo. Uma festa com morango, todo mundo sai com uma coisa na mão. uma festa do pão. Da sai flor. Lá com algum papel, sai com. Tinha cerveja artesanal também. Tinha flor, né? Tivemos aqui várias flores aqui, uma coisa fantástica, as mudinhas de morango. Uhum. Que bacana o pessoal do Morango promovendo isso, das flores. Parabéns ao pessoal das flores da nossa cidade. Dá um orgulho, nossa cidade tem um potencial imenso. Isso mostra o tamanho da nossa cidade. Dá um orgulho. Lá na Vila Amélia, na Rua Teresópolis, ficaram ônibus e ônibus lá parados. Uhum. Dá gosto, isso era um tempo dos anos 80 que isso tinha. Mas por quê? Porque Friburgo era forte no turismo de veraneio. Agora a gente precisa se profissionalizar. E a ponta da profissionalização é o guia de turismo. Para envolver o trade, envolver o hoteleiro, os hotéis ficaram lotados, a gastronomia. Nós temos ótimos restaurantes na cidade, temos ótimos hotéis. Né? Fazer os city tours pela cidade, fazer os roteiros turísticos para os nossos turistas, para o nosso próprio munícipe. Tanta coisa boa que pode ter.
Capacidade, né? Tem.
Isso mostra que a gente tem potencial.
Verdade. Para a gente terminar, professor, olha, tivemos aí o crime onde o camarada incendiou aí a casa com duas mulheres, as duas vieram a morrer. Casal morto a tiros na Granja Spinelli, né, dentro do carro. Um homem foi alvejado na Avenida Rui Barbosa pela manhã.
Ao MP, né?
Então, exato. Homem surtado que ameaçou a esposa e a filha de um ano e meio. É Nova Friburgo ficando violenta?
O Guto, olha só, há um movimento de interiorização das facções. A gente não pode tapar o sol com a peneira.
Sem contar os tiroteios que tem
por aí. O tiroteio na hotelaria, um menino de 20 anos, morreu. Eu falo com a garotada até na sala de aula, olha só. Pode cair nesse papo aí não, que perde a vida de uma hora para outra. A polícia estava na função dela lá, levando tiro, lá tinha que devolver. Sim. Não tem como. Os nossos policiais são heróicos. O comandante da polícia tem enfrentado isso com os nossos policiais. Ele tem enfrentado, tem aqui meu elogio ao comandante Paulo Roberto e a todos os policiais da nossa cidade, também a Polícia Civil, que tem feito um grande trabalho também na investigação. A gente tem aqui todo um trabalho de segurança muito bom agora. Eles ficam na ponta. Toda a sociedade erra quando chegou um processo desse. A polícia é o último estágio. Faltou, às vezes, foi oportunidade, faltou educação. É a situação econômica da sociedade que está passando hoje. As pessoas estão emocionalmente abaladas. E aí a gente vê a propensão a preconceito. A gente vê a propensão à violência. Sobretudo quando se incentiva isso na televisão ou até mesmo no celular. Então, como que se pode a gente ter dois feminicídios, situação absurda, inadmissível, que aconteceu, né? Mortes, por exemplo, nas comunidades mais vulneráveis... Né? O ataque, sobretudo, as mulheres sofrem, os grupos que têm algum tipo de fragilidade, entre aspas, porque as mulheres, para mim, são totalmente fortes, não tem força, Deus não escolheu à toa a mulher para poder dar à luz, porque a mulher sente muito mais capacidade de tolerância à dor do que o homem, a gente não consegue tolerar a dor que a mulher consegue ter.
Verdade.
As mulheres são heroínas. Então, mas o homem, pelo machismo histórico, durante todo o processo do nosso, da história mundial, a gente vê uma tentativa de subjugar o outro. De subjugar a mulher é uma condição que não é dela. A mulher não é sexo frágil. A mulher é muito forte e há que se ter o respeito com as mulheres. Como deve ter o respeito aos negros, como deve ter respeito às pessoas mais pobres, como deve ter respeito às pessoas mais ricas que se vestem diferente. Não importa. Esse final de semana, no dia 12... nós tivemos um testemunho horrível. Dentro de um comércio na Alberto Brown, tinha uma família, uma cultura diferente, com uma roupa diferente, com turbante, com tudo isso. Mas teve uma figura, Guto, que teve a cara de pau de pilhar com um comerciante, com um rapazinho que trabalhava no comércio. Olha lá como é que se veste. Olha lá a roupa dele, olha lá a roupa dela. Caçoando da pessoa. Guto, minha esposa, eu tenho muito orgulho dela. Ela chamou atenção na hora. O senhor respeita o próximo. O senhor respeita o outro. E eu cheguei atrás endossando. O senhor respeita. Não é problema seu, não. Não, mas é um problema mesmo, uma fala minha. peraí, a fala sua que se reproduz socialmente? Não. O senhor tem que respeitar. Então, a gente tem hoje uma sociedade pejada de preconceito e isso é a porta da violência. Então, a gente tem que resolver a violência nas pequenas coisas, nos pequenos, no pequeno dia a dia, que a gente vê formas de violências cotidianas que vão se somatizando e tem hora que estouram nessas violências mais, como é que eu posso dizer assim, claras, evidentes e traumáticas, que são esses casos aí que você elencou.
Pois é. Hoje pela manhã, eu estava lá na altura da Euterpe Burguense e eu sempre penso, tal do gentileza gera gentileza, você agir da melhor forma possível, sempre para ajudar. Tinha um rapaz que foi passar com uma Kombi de carroceria entre dois carros, em frente a um supermercado. E, sem querer, ele deu uma esbarrada no retrovisor. Aí eu sinalizei para ele esperar um pouquinho, corri lá, fechei o coisa, ele passou. Aí, beleza. Um outro camarada parou com o carro morreu, não sei. Foi a pessoa que estava com ele, saiu, foi empurrar. Lá fui eu junto. O outro camarada também atravessou a rua e a gente empurrou. Ajudar as pessoas.
Isso, Guto.
E a gente passar pelo menos o amor e a atenção que as pessoas precisam.
A gente precisa.
Não custa.
A gente liga a televisão, é violência, esse é aquele outro. Há um apego às coisas ruins, a gente tem que olhar as coisas boas também. A gente tem que pegar as coisas boas. O problema é que tem coisa ruim mesmo, tem que bater. Mas temos que também saber temperar com as coisas de avanço e com os bons exemplos, como foi esse. Pois que é. Você hoje, nessa manhã, teve a oportunidade de dar exemplo.
Já fiz a minha parte, né? Como diz
com
os
certeza.
Outros.
Muito parabéns, bem. Amigo.
Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, professor Pierre, pela sua presença aqui no Rádio Câmara de hoje.
Eu que agradeço, Guto. Mandar um abraço aí ao povo da técnica. Muito obrigado. Agradecer a Ana Clara, agradecer a todo mundo aqui na rádio. Mandar um abraço para os vereadores, ao presidente Alexandre Cruz, aos colegas de luta. Mandar um abraço especialíssimo a todos os cidadãos da nossa cidade e de todos aqueles que ouvem as ondas aqui, né? Recebem as ondas da rádio aqui em toda a nossa região. Um grande abraço e um abraço especialíssimo, né? Mais uma vez aí, começando e fechando com eles, um abraço para os médicos, hoje dia de São Lucas, e que Deus abençoe a nossa saúde, a nossa família friburguense com saúde. É o que a gente precisa aí para as pessoas poderem ter a sua luta cotidiana com condições. Um grande abraço a todos.
Certo, então, obrigado, professor. Obrigado, Ana Clara. No programa de hoje, então, a gente recebeu o professor Pierre. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima quarta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos. Um excelente fim de semana. E até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.